Agora é o 21 da ordem, recurso ordinário 488, dígito 21, do ano 2022, da quarta vara. Relatora, desembargadora Ana Helena Fischer Nojoso. Tem requerimento para realização de sustentação oral apresentado pela recorrente reclamante, o advogado Luiz Felipe Moraes, e pela recorrente reclamada, o advogado Marco Aurélio Miranda. É o 21 da ordem dos advogados.
Turani.
Pois não. Um momentinho, doutor, deixa eu achar ele aqui. É cumprido ele. Ah, aqui, está aqui. Diante do exposto, eu conheço o recurso ordinário da reclamada, no mérito, nego o provimento. Quanto ao recurso da reclamante, conheço e no mérito dou parcial provimento para determinar a implantação do adicional de insalubridade no percentual de 40% sobre o salário mínimo, até o momento em que a reclamante esteja desempenhando as suas funções na forma reconhecida nessa decisão. Em razão de ela ter recebido adicional no grau médio, o pagamento das diferenças relativas às parcelas vencidas, mais precisamente às parcelas relativas do período de 2 de dezembro de 2016 até a data da implantação na folha de pagamento, bem como o pagamento dos reflexos no 13º FER, mais um terço em FGTS. É como voto.
Doutor, bom dia. Uma palavra, doutor.
Inicialmente, deixa eu tirar que atrapalha, mas gostaria de cumprimentar os membros desta corte, na pessoa do excelentíssimo senhor vice-presidente do tribunal e presidente desta turma, desembargador João Leite, doutora Anne, doutor Jaziel, doutor Laerte, virtualmente, representante do Ministério Público do Trabalho, servidores na pessoa da Giza e do Alberto, demais colegas que estejam acompanhando, alunos e demais telespectadores. Doutora Anne, eu entendi que Vossa Excelência reformou a sentença para deferir o pagamento do adicional de salubridade em 40%, mais sobre o salário mínimo.
Sim.
Então, eu vou sustentar apenas nesse ponto. Com relação ao adicional de salário, a base de cálculo do adicional de insalubridade, tem-se, né, observando pelos contra-cheques da reclamante, que a reclamada, desde o início do contrato de trabalho, por mera liberalidade e em razão de norma interna, ela sempre, a norma operacional número 3 de 2017, ela sempre fez o cálculo utilizando como base de cálculo do adicional de salubridade o salário base e não o salário mínimo. Então, alterar essa base de cálculo afrontaria o artigo 468 da CLT, uma vez que haveria reforma, haveria que, uma vez que haveria uma alteração lesiva na remuneração da reclamante. Essa matéria já foi, inclusive, bastante discutida no TST e no TST e no próprio TS, no STF, que ficou pacificado que a súmula número 4 do STF não poderia ser aplicada nos casos em que a reclamada já utilizasse a base de cálculo, o salário base, e não o salário mínimo. O salário mínimo, ele só poderia ser aplicado para os trabalhadores que fossem admitidos na reclamada após a alteração da norma operacional, o que aconteceu em 2019. E o contrato de trabalho da reclamante, no caso concreto, se iniciou em dezembro de 2016, ou seja, na vigência da norma operacional que estipulava que o adicional de insalubridade seria calculado sobre o salário base e não o salário mínimo. Então, nesse sentido, eu sustento e peço para que seja mantida a base de cálculo, o salário base e não o salário mínimo sob possível afronta ao artigo 468 da CLT, como também o artigo 7º e 37 da Constituição Federal, que veda a irredutibilidade salarial. Então, são essas as razões de a reclamante no que se diz respeito à base de cálculo do adicional de salubridade.
Eu vou manter, doutor, sobre o salário.
Doutora, doutor, tenho sucessão oral ainda pela empresa. Doutor Marcos, bom dia. A palavra.
Excelência, bom dia, doutor João, que é eminente presidente dessa turma, da segunda turma, eminente senhora desembargadora relatora, doutora Nina Rosa, eminente desembargador Jazé Olivo, eminente desembargador Aécio Neves. Excelências, primeiramente gostaria de mencionar que o caso do Tela se refere a uma reclamante. A reclamante, no caso, é uma médica que labora na Clínica Médica do Hospital Universitário. Excelências, gostaria de sustentar, com sede de contrarrazões, que a sentença de primeiro grau é irretocável. Irretocável em inúmeros pontos. Notadamente, quando verificando as inconsistências com todas as venhas que merecem, mas as inconsistências do laudo pericial que se fundeu em que o eminente perito constatou e procedeu a uma análise do ponto de vista mais subjetivo do que técnico, o eminente juiz de primeiro grau, ele destaca essas questões, destaca em inúmeras partes do julgado. Por exemplo, excelências, esse recorte, essa menção sempre por parte do perito, do ilustre perito, ao que a reclamante menciona, o que a mesma declina, com todas as linhas, isso demonstra mais uma opinião um subjetivo do que mesmo técnico. E isso o ilustre juiz de primeiro grau deixou muito bem assentado em suas razões, quando ele menciona que a reclamante se reporta que o perito se reporta exclusivamente à opinião da reclamante. Isso, com todas as linhas, é a primazia da realidade. Isso é a inobservância também de uma análise apurada de cunho técnico, que era o que era necessário para o perito, longa mão do juiz de primeiro grau, verificar. E ficou assentado que o juiz não se restou convencido, não se restou satisfeito com a execução da atividade pericial feita pelo expert por ele nomeado. E, por isso, o juízo constata que são as menções relacionadas no perito, pelo perito são meras ilações reproduzindo as opiniões da própria reclamante. Outro trecho também que o ilustre magistrado verifica é que, conforme nós, a IEBSER, por meio do seu corpo técnico, impugnou o laudo pericial, nós impugnamos o laudo pericial, o ilustre perito, ele não observa, e não observa em vários pontos. Eles são até, foram jungidos aos nossos memoriais, em que os quesitos formulados pela empresa foram simplesmente ignorados pelo ilustre perito. Ele simplesmente alegava, isso não tem pertinência com o caso. Ora, excelências, como é, com todas as linhas, como é que uma análise pericial realizada em loco vai ignorar a RDC 50 da Anvisa? Isso é uma norma que a IR-15, comparando com o âmbito da esfera penal, é uma norma em branco, que precisa ser comatada, e comatada por conceitos que são oriundos e outras fontes, fontes heterônomas, inclusive. Por que heterônomas? Porque são promanadas da Anvisa, notadamente a RDC 50, conceitos de isolamento, conceitos atinentes às precauções necessárias para os profissionais de saúde lidarem com enfermidade, com pacientes portadores de determinadas enfermidades, lembrando que o contato permanente, excelências, segundo a NR 15, é o que daria asa à majoração do adicional de salubridade. O juízo ainda menciona o contato intermitente. Ora, se deu um intermitente, sua excelência concluiu que haveria, que virá permanente, que é o que a NR15 determina. Então, excelência, o eminente juízo, ele não restou satisfeito com o laudo pericial produzido pelo perito por ele designado. Inclusive, de forma muito minudente, ele, e isso está declinado nos nossos memoriais previamente distribuídos, Ele menciona isso, que o juiz, o perito, simplesmente ignora. E ele, inclusive, diz uma frase padrão. Isso não corresponde ao objeto da perícia. Foi observado em NR15, como mencionamos, excelência. A NR15 é basilar, mas ela precisa também de outros elementos para complementar seus conceitos, para constatar e se definir realmente se houve ou não a permanência que nós hora invocando como necessária para uma eventual majoração de adicional de salubridade. Então, excelência, com cheio na escorreita decisão judicial no tocante à negativa de provimento da pretensão autoral atinente à majoração do adicional de salubridade, nós pugnamos pela manutenção da respeitável sentença nesse ponto, novamente invocando a questão que é simples e basilar. O juiz é o perito dos peritos. Inclusive, o juiz não está vinculado, não está restrito ao laudo prejudicial produzido. E o ilustre perito, ilustre magistrado, nesse caso, não se restou satisfeito, não restou convencido pela conclusão em que se chegou o ilustre perito, por várias e outras incongruências, inclusive, excelência, que nós também reforçamos pelas incongruências invocadas pela nossa área técnica que nós localizamos por meio da impugnação ao laudo. O laudo prende inconsistências e essas inconsistências são verificadas e são inferidas pelo próprio juízo de primeiro grau, que uma instrução muito bem realizada constatou e verificou, inclusive também com meio do interrogatório da reclamante, que não há essa permanência, não há inclusive a intermitência. Não há intermitência, que dirá a permanência. Então, excelência, nós podemos ver, inclusive, outras inconsistências por parte do depoimento da depoente, que ela realmente reconhece o valor probante dos laudos epidemiológicos produzidos pela EBCE. Então, ela, inclusive, em um dos questionamentos, ela assim diz que a área epidemiológica da EBCE é soberana e é mais uma vez, conclusiva em relação à justificação de enfermidades, de pacientes com enfermidades que demandam isolamento. Então, por isso, a própria depoente reforçou aquilo que já era legitimado por ser documentos oficiais provenados de uma ente integrante da Administração Pública Federal Indireta, no caso da EBCE. A idoneidade dos nossos dados, e incluindo os nossos dados, inclusive, constatam que os casos mais candentes e incidentes de enfermidade seriam o quê? Esquistossomose, isso no ambiente da clínica médica. Vejam que eu estou pontuando, que é o local onde a reclamante labora. Esquistossomose, herpes zóster, enfermidades, em sua maioria, que não são, não demandam isolamento. E se não existe a enfermidade que demanda isolamento, consequentemente não há esse contato permanente com pacientes, já que essas enfermidades não existem de forma preponderante. Reforçando, excelência, que o ambiente de labor da reclamante é a clínica médica, que é um ambiente que não é porta aberta, só os dois serviços são porta aberta no âmbito do hospital universitário, o pronto atendimento oncológico e a maternidade de alto risco, então a clínica médica não é. Inclusive, em seu interrogatório, no laudo pericial, outra inconsistência encontrada foi essa. Que o perito, ele disse que lá não tem isolamento. Não encontrou local de isolamento. E a própria reclamante constata que tem isolamento. Mas o isolamento em si, isso só é uma contradição que nós verificamos, mais uma inconsistência no laudo. Mas o isolamento em si não é, por si só, capaz de superdanear uma majoração de adicional de salubridade. O isolamento, e a clínica médica o tem, é em razão da RC50, a mesma RC50 ignorada solenemente pelo perito, e que o juízo de primeiro grau, de forma assertiva, concluiu que a imprestabilidade, com todo respeito, a imprestabilidade da prova técnica, porque não se restou convencido. Sua excelência, em primeira instância, assim não verificou. Então, excelência, nós pugnamos pela manutenção a manutenção do grau de salubridade sendo grau médio, conforme foi assentado na sentença de primeiro grau. E sustentamos ainda, excelência, agora já que o salário mínimo, logicamente, seja o aplicado, não o salário base. Não há aqui menção à alteração contratual lesiva, não há. Inclusive porque a EBCE é uma entidade integrante da Administração Pública Federal Indireta e está superdaneada pelo poder de autotutela de revisão dos seus atos. Mas eu entro nessa instância. Eu invoco o artigo 8º da CLT, que diz que o interesse público prevalece sobre o interesse particular. Está lá escalonado. Então, a administração pública houve a necessidade de rever seus atos. Excelência, só dois minutinhos, excelência, se puder, só para concluir. Essa questão da base de cálculo. Tem fulcro nos demais precedentes do próprio TST, inclusive nos precedentes dessa segunda turma, nós consignamos que a base de cálculo seja o salário mínimo. Esses precedentes estão consignados nos memoriais, artigo 577, o processo 577, visto 50, processo 356, visto 49, e de outros tribunais, inclusive TRT15, também aplica a base de cálculo seja o salário mínimo, precedente do TST e outros demais precedentes. E, por fim, excelência, com relação às horas extras, nós combinamos com todas as vezes a reforma da sentença, que sustentamos precedentes dessa igreja tribunal, e também sustentando que o artigo 12 da Lei 399 de 61 coloca como previsão no ACT, preconiza que há uma previsão no ACT, não se aplicaria, não se aplicaria. O
Marcos já está concluído.
O intervalo, a questão relativa ao intervalo. Então, excelência, só concluindo, nós convidamos pela manutenção da respeitável sentença no tocante à temática da semana de salubridade e reforma no tocante às horas extras pelas suas razões. Obrigado pelo tempo adicional e pela paciência. Obrigado.
Doutora.
Em relação à insalubridade, doutor João, eu me baseei especificamente no laudo pericial. Que a perita inspecionou o local onde se dava a prestação dos serviços e descreveu as funções exercidas pela autora e o considerou insalubres em grau máximo o seu contato com agentes biológicos. E as conclusões estão fundamentadas nas NRs expedidas pelo Ministério, né, a NR15, que define a relação em relação aos agentes biológicos. Realmente é difícil para a gente analisar, porque nós não sabemos nada nessa questão eu, pelo menos, porque não há outra prova nos autos de que eu tenho que me ater à perícia efetuada para conceder esse adicional de 40%. Então, com base no que foi relatado pela autora da ação, e a perícia que foi feita também no local de trabalho dela, é que eu vou dar pela procedência desse adicional de 40%. O senhor menciona, o que mais, a hora extra é que o senhor menciona, doutor, porque o doutor Felpe não fala nisso. E é sobre o intervalo. E é sobre o salário mínimo, doutor Luiz, de acordo com os entendimentos do TST. E do próprio Supremo, nesse sentido. Deixa eu ver aqui. Em relação ao intervalo, é aquele intervalo para a mulher, no caso, né?
Não, o intervalo especial do
médico. Sim. Deixa eu ver aqui. O intervalo especial é o seguinte. O intervalo entre a jornada, devido aos trabalhadores que laboram 6 horas diárias, né? E que o artigo 71 da CLT dispõe que, não excedendo de 6 horas, será, entretanto, obrigatório 15 minutos quando a duração ultrapassar 4 horas. E a lei 3.999, cada 90 minutos de trabalho gozará o médico de um repouso de 10 minutos. Portanto, a legislação especial nessa legislação especial é obrigatória a concessão desse intervalo de 10 minutos. No caso, é incontroverso que os médicos do reclamante não gozam desse intervalo de 10 minutos a cada 90 minutos de trabalho, argumentando a reclamada a princípio que as peculiaridades da profissão não permitem interromper o procedimento. Acredito que realmente um médico num hospital desse não... Realmente fica difícil a cada 90 minutos ter 10 minutos, porque muitas vezes estão em procedimentos. Agora que, com efeito, rebatendo a tese do recurso patronal, que ainda que o obreiro usufrua 15 minutos de intervalo intra-jornada, faz jus àquele intervalo. E sobre a matéria, eu coloco aqui julgados, envolvendo a reclamada e firmando seu entendimento, como vem decidindo o TST, estende-se o mesmo tratamento do intervalo intra-jornada previsto no artigo 71 da CLT. deve ser considerado como hora extra a sua supressão. E assim sendo, a prova trazida aos autos indica a não concessão e não se incumbida a reclamada do seu ônus de comprovar que a reclamante usufruiu tal intervalo, a sentença deve ser mantida, por isso eu nego provimento ao recurso da autora. Como voto, senhor presidente?
Doutor Laerte. O áudio, doutor Laerte.
Eu estava acompanhando inteiramente e eu volto à doutora Anne. Mas eu estava analisando, anteontem eu participei da sessão da primeira turma e observei que no tocante ao cálculo, a base de cálculo, o doutor Felcher chamou atenção a isto, o TST alterou esta base de cálculo, doutora, no ano passado, em agosto, a SDI1. A senhora cita no seu voto diversos acordos, diversas emendas de acordos, mas todos anteriores a esta mudança. A reclamada traz também várias emendas de 2010 a 2020, mas em agosto de 2023, a SDI1 do TST se debruçou sobre a matéria e alterou, dizendo que, como a reclamante foi admitida, no caso, é o caso aqui também, ela foi admitida antes da alteração da norma, que previa que o cálculo seria sobre a base de cálculo, não se pode alterar esta base agora por ser lesiva trabalhadora. Isso não vai de encontro à súmula 4 do Supremo, que diz que a base de cálculo é o salário mínimo. E o TST, por meio da SDI1, o ministro relator, do ministro Alberto Balazeiro, ele explica bem o porquê não se conflita. Então, estou pedindo vênia, já estou redigindo aqui a divergência, no sentido de que a base de cálculo deste salário, deste adicional de salubridade, incida sobre o salário base, como vem sendo pago a trabalhadora, embora em outro percentual. Eu peço vênia para alterar, presidente, neste ponto.
É porque eu tinha me baseado, porque o Supremo antes tinha dito nesse sentido, depois ele mudou, que não poderia ser.
Eu posso antecipar aqui o número do processo, se os senhores quiserem consultar, é os embargos em recurso de revista 862.29.2019.513.0030, publicado no DJE. Da Justiça do Trabalho, dia 25 de agosto de 2023. Todos os outros precedentes citados, tanto no recurso como no voto, são anteriores a esta decisão.
Doutor Jaziel.
Eu acompanho a divergência do doutor Lé.
Então, fica apenas a questão da base de cálculo, com base no salário base, né? Por maioria, a implantação nacional da instabilidade em pensão de 40% sobre o salário base. Aí vencida a desembargadora, a relatora que...
Eu vou ver, realmente, porque eu estava vendo pelas decisões do Supremo também.
Mas voto de agente, Vossa Excelência?
Não, o meu, eu sou a relatora.
Não, assim, porque a maioria vai ser pelo salário base.
Ah, não, resiste, por favor.
Pronto. Pronto, voto da senhora. Vencido a desembargadora que estabelecia a base de cálculo do salário mínimo.
Eu vou deixar assim.
Porque a decisão, como o doutor Laerte falou, a decisão é recente, foi analisada.
Mas eu estava olhando.
Mas respeito a posição de Vossa Excelência, sim.
Não, porque houve decisão de um jeito e de outro no Supremo. Feito de um jeito, depois
voltou. O voto da reitora, né?
Teve mudança.
O voto vencedor foi pelo salário base. A base cálculo.
Então, só para não restar nenhuma dúvida, provimento do recurso da reclamante para condenar a EBSER a implantar o adicional e pagar as diferenças, calculado sobre o salário base e em procedência do recurso patronal, mantendo as horas extras de intervalo especial.
Exato.
Obrigado. Bom trabalho. Boa tarde a todos.
Boa tarde a todos. Um abraço. Até mais.
Já nasci a divergência.
Excelências, boa tarde. Obrigado pela atenção. Bom trabalho.
Boa tarde.
Obrigado, Tomar. Um abraço também.